10:06, bom dia mais uma vez e um bom dia especial para você ouvinte que acompanha a programação da CBN Vale do Iguaçu. Hoje é sábado, 5 de janeiro, e a partir de agora estamos ao vivo aqui nos estúdios o programa CBN Linha Aberta. E o nosso convidado de hoje, nesse primeiro momento, é o Dr. João Alberto Prost. Ele que é membro do Comitê de Medicina Fetal da Sociedade de Ginecologia aqui do Paraná. Ele é médico, ginecologista, obstetra, com área de atuação na medicina fetal, ou seja, no cuidado, desde o primeiro momento da descoberta da gravidez. Doutor João, seja bem-vindo aqui na CBN. Bom dia.
Bom dia, Jaqueline. Muito obrigado. Bom dia, ouvinte da Rádio CBN.
Doutor, para nós começar, existem vários tipos de tratamento e o importante é que é o acompanhamento da gestante com o pré-natal, tanto pela rede pública quanto pela rede privada. Na sua área de atuação, que é para cuidar em especial do feto, do bebê, esses problemas que surgem, é mais comum do que se imagina?
São comuns. Existem diversos tipos de problemas que podem ser vistos e diagnosticados, tratados pela medicina fetal. Entre eles, deficiências de crescimento, acompanhamento de gestações de gêmeos, malformações fetais em geral, que são, como você disse, muito mais comuns do que se imagina.
E a maioria desses problemas é na ordem genética? O que acontece na maioria dos casos?
Existem diversos fatores que podem afetar, né, o nenenzinho quando dentro da barriga. Podem ser de ordem genética, são comuns, né, se destaca entre a síndrome genética que preocupa muito o fetólogo, que é a síndrome de Down, mas existem outras trissomias são excesso de um cromossomo, ou mesmo a falta de um cromossomo. Existem problemas que surgem por fatores ambientais, como ingestão de medicamentos, pela própria constituição da criança, problemas durante a gravidez, como diabetes, pressão alta, que também podem afetar o nenenzinho.
E tem alguma maneira de prevenir, evitar ou pelo menos atenuar esses problemas que podem surgir?
Sim, essa é uma das indicações do acompanhamento conjunto do obstetra pelo fetólogo, né? Logicamente, problemas genéticos você não tem como evitar.
Certo.
Né? Mas problemas hipertensivos, como eu vou explicar depois, mas podem ser diagnosticados e prevenidos numa fase inicial ainda da gestação, evitando complicações potencialmente graves para a mãe e para o bebê.
Doutor, como que o médico consegue diagnosticar isso? Que tipo de exame pode ser feito?
Hoje o exame padrão ouro, né, durante a gestação, que o fetólogo usa é a ultrassonografia, né? No caso, por exemplo, que eu dei da hipertensão, né, hipertensão da gravidez, da pré-eclâmpsia, antigamente não se tinha como você prevenir, né, não se sabia como prevenir a pré-eclâmpsia. Hoje não, hoje é feito um exame no primeiro trimestre entre 11 e 14 semanas, que é o Doppler das artérias uterinas. O Doppler das artérias uterinas, ele vai dar um número que vai jogado numa calculadora, junto com os dados maternos, peso, estatura, idade, antecedentes de hipertensão, de diabetes, de doenças autoimunes, e é feito um cálculo de risco de pré-eclâmpsia. Se essa gestante se encaixar como sendo de risco alto para desenvolver pré-eclâmpsia, ela pode usar uma medicação que é a aspirina, AS, dada antes de 16 semanas, vai prevenir até 60% a 80% o desenvolvimento da hipertensão da gestação.
Porque quando nós falamos em gestante, é complicado a ingestão de medicamentos. Tem que ter um cuidado muito grande sobre isso. Até mesmo um remédio para dor de cabeça, por vezes, pode prejudicar o feto.
Com certeza absoluta. Toda medicação deve ser prescrita, né, por algum médico que tenha conhecimento a respeito da gestação, para não acabar dando alguma medicação que possa ser prejudicial até.
Essa área de atuação, ela é nova, doutora, essa medicina fetal? Quando ela surgiu?
Olha, quando surgiu exatamente a medicina fetal, a gente não tem uma data assim específica, uhum. né? Mas em 1940 começaram a ser desenvolvidos alguns equipamentos de ultrassonografia para o diagnóstico. Uhum. Na década de 50 começaram a ser realizados alguns procedimentos invasivos. Esses procedimentos eram realizados em países em que o aborto terapêutico é permitido, em mães, por exemplo, que eram expostas ao vírus da rubéola e que queriam fazer a interrupção da gestação, um aborto. E aí foi proposto a essas gestantes que fosse iniciado uma pesquisa, vamos dizer assim, inserindo um endoscópio, uma câmera, dentro da cavidade amniótica para olhar, né, se aquele feto acometido de rubéola tinha realmente alguma malformação ou não. Essas gestações eram inevitavelmente interrompidas.
Certo.
Na década de 70, se aprimoraram mais os equipamentos de ultrassom e começou a se fazer a fetoscopia, que é essa, olhar o neném ali dentro da barriga, já com sucesso, sem que precisasse, sem que acarretasse a interrupção da gestação.
E esse tipo de exame, ele não é indicado para todas as gestantes? É quando tem essa dúvida, doutor?
A fetoscopia? A fetoscopia, isso, hoje em dia, né, a fetoscopia evoluiu muito e ela não é necessária para diagnóstico, vamos dizer assim, porque o ultrassom evoluiu muito, então a grande maioria das patologias em medicina fetal são diagnosticadas pela ultrassonografia. E a fetoscopia hoje é realizada com finalidade terapêutica.
Certo.
Fetos com alguma malformação, por exemplo, gêmeos, em que um está mandando sangue para o outro, então um fica muito grande, vamos dizer assim, outro muito pequenininho, um fica anêmico e outro fica com excesso de sangue, a fetoscopia é realizada para queimar, vamos dizer assim, essas veias por onde passa o sangue de um para o outro e estabelecer um equilíbrio entre a circulação dos dois fetos. Fetoscopia também é realizada hoje para correção de defeitos como o mielomeningocele, que é a coluna vertebral aberta. Então você pode entrar ali e fazer a corrigição de doenças como, por exemplo, a mielomeningocele.
E tem um período específico da gestação que isso pode ser feito? Quais são as semanas mais indicadas? Como que é isso?
Isso vai depender muito do tipo de cirurgia fetal a ser realizada. Tá? O diagnóstico, quanto mais precoce, é melhor para você poder programar. Né? Correção de mielomeningocele, por exemplo, deve ser feita antes das 26 semanas. Tá? Temos tido, inclusive tivemos no ano passado, um caso de sucesso, né, em que foi diagnosticado aqui, em Cruz Machado.
E foi feito aqui.
Não foi feito aqui.
Certo.
Nós não fazemos cirurgia fetal em Não da Vitória, mas certo. Nós fazemos o diagnóstico, às vezes conseguimos o diagnóstico precoce, e encaminhamos para centro de referência aqui, em geral é São Paulo ou Rio de Janeiro. Campinas também tem centros muito grandes de cirurgia fetal.
E vale ressaltar ainda, doutor, o senhor comentou sobre as ultrassom, que a tecnologia também ajuda bastante na medicina, tem o 3D, tem até o 4D agora, que você consegue praticamente visualizar o neném, como até as características físicas da criança você consegue obter com esses exames.
Perfeito. Hoje o ultrassom em 3D, né, é uma realidade. 4D, na realidade, não existe em quatro dimensões, né? Mas o 4D foi um nome inventado para denominar o ultrassom em três dimensões em tempo real. Então, você não precisa focalizar aquela imagem, parar a imagem e fazer a varredura. Não, a máquina vai fazendo em tempo real e percebe também a movimentação fetal. Então, por isso foi dado o nome 4D. O exame dele ainda precisa de um pouquinho mais de estudo sobre a sua utilidade real. Né? Ele não substitui de maneira nenhuma o exame, a avaliação bidimensional do feto, que é o padrão que nós temos hoje para avaliação de estruturas internas. O 3D ele é muito bonito, ele traz uma imagem quase perfeita da face do neném e de algumas outras estruturas, né? Mas a aplicabilidade clínica dele ainda carece de muito estudo.
Temos também o exame morfológico, que é feito durante a gestação.
Perfeito. Hoje não se fala mais só em morfológico de segundo trimestre, que é o morfológico tradicional realizado entre 20 e 24 semanas. Esse exame continua sendo feito, continua sendo importantíssimo para a das estruturas fetais de possíveis malformações, né? Mas hoje tem também o exame morfológico do primeiro trimestre, que é feito entre 11 e 14 semanas. É a antiga translucência nucal.
Certo.
Translucência nucal continua sendo o marcador principal do exame do primeiro trimestre, mas existem outras coisas que já podem ser vistas no primeiro trimestre, como, por exemplo, presença do osso nasal ou ausência, que é um marcador para doenças genéticas. A avaliação da válvula tricúspide do coração do bebê também, dependendo de como for esse fluxo na válvula tricúspide, pode sugerir que esse feto tenha algum problema genético. A avaliação do ducto venoso, várias estruturas já podem ser vistas já no primeiro trimestre, né? Além daquilo que eu tenho que é muito mais importante, até na minha opinião, do que a avaliação morfológica, porque, por exemplo, a síndrome de Down é uma doença rara, com incidência de em torno de uma em cada 1000 gestações, né? Em que, se você puder diagnosticá-lo, você não vai poder fazer nada. Você vai poder simplesmente informar o casal de que o seu filho tem a síndrome e ter um acompanhamento mais de perto dessa gestação. Ao contrário da pré-eclâmpsia, que tem uma incidência muito maior do que 1 para 1000, né? É de 1 a 3% das gestações, e que você, podendo intervir, como eu falei, usando aspirina durante, até o finalzinho da gestação, você vai conseguir preveni-la em até 80%, e é uma doença que pode causar a morte da mãe ou do feto que era perfeito geneticamente.
Doutor, uma outra questão que, quando nós falamos sobre gestação, por todo esse processo, quando que o embrião vira feto, quando que essa nomenclatura, até as pessoas que defendem, são contra o aborto, falam muito sobre essas nomenclaturas, feto, embrião e bebê. Como que funciona isso na medicina?
Perfeito. A fase embrionária é aquela fase em que os órgãos do nenenzinho estão se desenvolvendo, né? E ela dura 56 dias, ou seja, 8 semanas.
Certo. Tá?
Porém, são 8 semanas embrionárias e não 8 semanas de gestação. Olha que confuso isso, né? A gestação é contada a partir da data da última menstruação.
Certo.
Então, as duas primeiras semanas, né, a paciente ainda não está gestante.
Certo.
Ela engravida em torno da segunda semana após a última menstruação.
Uhum.
Então, essas duas semanas ela ainda não está grávida. Então, o embrião vira feto com 10 semanas de gestação.
Certo.
Propriamente dita. Ou com 8 semanas de desenvolvimento embrionário.
Aí, na condição de feto, ele fica até quando?
Na condição de feto até o final da gravidez.
Até
as 40, o quanto aquela gestação durar. Ele é considerado um feto.
E até vale ressaltar, já que nós tocamos nesse assunto da gravidez embrionária ou não, tem situações, até a ouvinte que é mãe já passou por isso, o pai também. O primeiro ultrassom, quando você descobre que está grávida, automaticamente o certo é procurar atendimento médico para ver se está tudo ok, fazer os exames de rotina, que daqui a pouquinho nós já falamos sobre isso também, mas tem aquela velha pergunta, o médico senta, prioriza. Pode ser que a gente não consiga visualizar nada ainda, mas não significa que a mulher não está grávida. Por que isso acontece em alguns casos?
Olha, com os equipamentos modernos de ultrassom, a gente consegue ver muito precocemente a gestação.
Certo.
Então, na realidade, a orientação é, assim que se descobrir grávida, procurar atendimento médico, porque um ultrassom precoce, ele consegue ver várias coisas, né? Quantos bebês são, é muito importante. No caso de ser mais de um bebê, se essa gestação é de uma placenta, duas placentas, uma bolsa, duas bolsas, né? A data a datação da gravidez, o tempo da gravidez que aquela mulher está, quanto mais precoce for feito o ultrassom, desde que seja visto já o embrião, mais preciso, né? Então, você me perguntou quando que ela deve fazer a primeira ultrassonografia. Logo que ela se saiba grávida. Se por um acaso você ainda não conseguir ver o embrião, você marca para dali a uma ou duas semanas para essa reavaliação e ver a vitalidade fetal e ver embrionária, no caso, né?
Uhum.
E ver a data certa da gestação.
Doutor, e o ultrassom consegue precisar bem certo a idade desse feto?
Jaqueline, consegue, tá? Hoje a gente sabe que, eu até brinco com o pessoal que me ajuda na ultrassonografia, que data da última menstruação não serve para nada. Por que não serve para nada? Porque grande parte das mulheres não lembra. Dentre as mulheres que lembram e dizem, minha última menstruação foi exatamente nessa data, mais da distância errada. Mais da metade não, quase metade. 40, 45% das vezes, das mulheres que têm certeza, estão erradas na data da última menstruação. Então o ultrassom, quando feito precocemente, ele erra no máximo até 5, 6 dias. Né? Com 6 semanas de gravidez que a gente consegue já ver um embrião de aproximadamente 3, 4 milímetros, o erro é de 2, 3 dias.
É pouco, né?
É pouquíssimo. Né? Ele é muito preciso. E quanto mais precocemente feito também essa ultrassonografia, menor é o erro. Né? Se tiverem, por exemplo, 3 mulheres grávidas, as 3 são irmãs, vamos dizer assim.
Uhum.
Só que uma delas é hipertensa, uma delas é diabética e outra não tem nada. Se elas engravidarem no mesmo dia, o embrião delas com 6 semanas vai ser praticamente igual, vai ter o mesmo tamanho. Se elas fizerem o ultrassom só no finalzinho da gravidez, o da diabética vai ser muito maior, o da que não tem nada vai ter um tamanho normal para aquela idade gestacional, o da hipertensa vai ter um tamanho menor. Então, vamos supor que elas façam todas com 30 semanas,
uhum.
O da hipertensa vai parecer ter 28, ou seja, 2 semanas, o da diabética vai aparecer ter 32. Então, quanto antes fizer, melhor.
E nesses casos que o senhor acabou tocando no assunto das mulheres diabéticas, tem interesse em engravidar, o risco é maior e também tem um acompanhamento diferente nesses casos que também ajuda que a gestação se desenvolva melhor?
Ah, com certeza absoluta, né? A mulher diabética, hoje a gente consegue ter o controle glicêmico dela, o controle da glicose sanguínea, do açúcar no sangue, é o principal fator de sucesso. Se ela conseguir um controle bom, ela vai ter um sucesso nessa gestação. Então ela tem que ter um acompanhamento rigoroso. Se é necessário, ela vai usar insulina, ela vai fazer dieta, ela vai fazer atividade física, para que esse controle do açúcar no sangue dela seja adequado. Né? Mas o diabetes, sem dúvida alguma, é uma das principais causas de óbito fetal e de complicações no parto, de complicações durante a gestação. Então ela tem que ter um acompanhamento rigorosíssimo. Antigamente se dizia que a mulher diabética não deveria engravidar. Hoje não. Hoje, né, com esse controle mais adequado que conseguimos fazer, a grande maioria das diabéticas tem um sucesso na gravidez, desde que acompanhadas adequadamente.
E tem a diabetes gestacional.
O diabetes gestacional. Tá? Diabetes gestacional, por definição, é aquele que acontece durante a gestação, que
uhum.
Acontece por causa da gestação. E normalmente é no segundo trimestre. Tá? O que acontece, para facilitar o diagnóstico, o diabetes gestacional, ele pode ser diagnosticado já no começo da gestação.
Uhum.
Colocaram tudo no mesmo balaio, o diabetes prévio à gestação e o diabetes gestacional, né? Para que possa ser feito um diagnóstico mais fácil, mais preciso, e o tratamento é muito parecido tanto do diabetes gestacional quanto do diabetes prévio. Então, jogaram tudo no mesmo balaio para facilitar, e o tratamento é feito com dieta, atividade física e insulina nos casos que é necessário.
Doutor, inicialmente quando a mulher descobre a gestação, procura atendimento médico, tanto na rede privada quanto na rede pública, vem um monte de exame a ser feito. E a partir desses exames que a gravidez é acompanhada de maneira normal ou diferente, como que essa diabetes gestacional é descoberta? É através desses primeiros exames?
Diabetes gestacional hoje o critério para diagnóstico de diabetes gestacional é uma glicemia, uma só, tá?
Uhum.
Acima de 92.
Certo.
Então ela faz aquele rastreamento do primeiro trimestre com todos os exames que são necessários para a gestação. Se a glicose dela der acima de 92, ela é classificada como diabética gestacional.
Certo.
E aí ela vai ser orientada a fazer dieta, atividade física e vai refazer alguns exames, vai fazer um controle da sua glicemia. A minha crítica para esse critério é que você rastreia muitas gestantes como sendo diabéticas gestacionais.
Uhum.
É um absurdo tanto de gestantes que tem a glicemia acima de 92. Qual é a vantagem de você classificar assim? Você vai orientar uma dieta e uma atividade física que toda mulher deveria fazer.
Certo.
E a crítica é que você rastreia muitas mulheres que não são realmente diabéticas como sendo diabéticas.
Certo.
Né? Mas você vai ter um cuidado maior no maior número de pacientes com esse critério diagnóstico.
Doutor, existe diferença entre os pacientes que fazem o pré-natal no sistema privado, do público, por quê? No sistema privado, todos os meses, quando tem a consulta com o médico, você já consegue fazer ultrassom. E na rede pública, infelizmente, não é assim que funciona. Acaba perdendo um pouco essa gestante, essa criança, na sua opinião como médico?
Não, na minha opinião, não. Aqui, em tanto tempo, em União da Vitória, existe um... E não só em Porto União da Vitória, em toda a região... Existe um acompanhamento adequado de ultrassonográfico durante a gestação, tanto das da rede pública quanto das da rede privada.
Certo.
Na rede pública, a grande maioria das gestantes consegue pelo menos fazer 3 ultrassonografias durante a gravidez.
Uhum.
O que ainda peca, nem todas conseguem fazer o morfológico do primeiro trimestre, nem todas conseguem fazer o morfológico do segundo trimestre. Essa avaliação que eu falei das artérias uterinas ainda não é realidade na nossa região. Está começando a ser para o sistema privado, mas ainda nem para o sistema privado não é uma rotina você solicitar um ultrassom de artérias uterinas. Né? Comparando com outros municípios, com outras regiões do país, nós ainda estamos bem à frente da grande maioria dos lugares do Brasil.
Então o senhor acredita que essas 3 ultrassons que acontecem na rede pública de uma gestação tranquila, normal, está bom?
Tá bom, poderia ainda ter uma morfológica, poderia, mas de qualquer maneira está muito melhor do que se vê por aí.
O senhor acredita, pela experiência, a tecnologia é uma grande aliada. Hoje em dia, graças à tecnologia, cirurgias são feitas dentro da barriga da mãe ainda, que é um assunto que nós vamos conversar daqui a pouquinho. E a tendência com a chegada dessa tecnologia é que cada vez mais nós tenhamos problemas relacionados à gestação e até mesmo o feto.
A tecnologia já avançou bastante, sabe, Jaqueline? Então, mais de 80% das malformações fetais podem ser diagnosticadas pela ultrassonografia. Então, lógico, a tecnologia é limitada. Coisas que a gente não imaginava hoje que poderiam existir e são uma realidade do nosso dia a dia. Mas nós temos já um grande avanço tecnológico. A medicina fetal, além da ultrassonografia, ela se vale de outros métodos diagnósticos também.
Uhum.
Como eu já expliquei, a fetoscopia já é mais um método terapêutico, mas
certo.
Ressonância magnética é utilizada em grande escala já para auxiliar alguma coisa que a ultrassonografia ainda peque.
Uhum.
Métodos de cardiotocografia computadorizada na avaliação da vitalidade fetal. Então, são inúmeros os meios diagnósticos e terapêuticos que a gente tem e que ainda vai ter, né, para o acompanhamento da gestação.
10h29, estamos conversando com o Dr. João Roberto Prush, ele que é médico obstetra ginecologista com área de atuação na medicina fetal. Depois da participação do repórter CBN, nós vamos falar mais sobre o assunto, porque em outras perguntas que acabam surgindo, em especial dos casais que têm interesse em ter filho também. Na sequência, eu estou de volta.
Repórter CBN. Sábado, 5 de janeiro de 2019.
Um homem foi preso em Praia Grande, Torino, de São Paulo, ao tentar salvar a própria mulher que havia sido baleada por ele mesmo minutos antes. O marceneiro José Dantas da Silva, de 44 anos, atirou contra Maria Dalvina Dantas, de 39, durante uma discussão. Após se arrepender do crime, ele levou a vítima ao hospital, onde acabou sendo preso em flagrante. A vítima não resistiu, acabou morrendo. Pelo terceiro dia consecutivo, o estado do Ceará registrou mais ataques criminosos coordenados em vários pontos da cidade de Fortaleza e no interior do estado. Ao menos uma concessionária, um estacionamento de um shopping e um imóvel foram atacados. As ofensivas ocorreram após a chegada de agentes da Força Nacional, desde a noite de ontem, que foram enviados ao Ceará para atuar no combate à violência no estado. Desde quarta-feira, o estado já registrou mais de 50 ataques a ônibus, prédios públicos e agências bancárias. O Ministério Público Federal pediu para a Polícia Federal acompanhar as denúncias de invasão de madeireiros na terra indígena Arara, localizada entre Uruará e Medicilândia, no sudoeste do Pará. A reserva, onde vivem cerca de 290 indígenas, é uma das localidades atingidas pela construção da usina de Belo Monte em Altamira e é uma das áreas indígenas mais desmatadas devido à extração ilegal de madeira, segundo o órgão. Integrantes do movimento Coletes Amarelos prometem regressar às ruas de Paris hoje. Estão previstas duas concentrações, uma na Champs-Élysées e outra junto à Assembleia Nacional. É a oitava manifestação do movimento que protesta contra o custo de vida elevado em Paris, na França. Além da detenção de um dos principais líderes da mobilização, os manifestantes também contestam o aumento de impostos. Em resposta à convocatória, o governo francês acusa o movimento de querer derrubar o executivo a todo custo. No horário de Brasília, 10 horas e 32 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
CBN Vale do Iguaçu.
É torra, torra, é saldão, é rasga preço, é liquidação, é tudo junto. É o Limpa Loja das Casas Estrela e Conforto Colchões.
Até 8 de janeiro, a Estrela e a Conforto oferecem colchões estofados, roupeiros, confecções e calçados com até 20%, 40% ou até 70% de desconto. Selecionados para o torra, torra ou ainda em até 12 vezes sem juros.
É preço muito baixo, é torra, torra, é pra limpar. Para a loja.
Bendy, a sua loja completa conta de materiais de construção. Os melhores produtos e serviços à sua disposição. Quer construir ou reformar? Venha nos procurar. Temos aluguel de caçambas e resíduos da construção civil e jardinagem. Aluguel de escavadeira, retroescavadeira, escavadeira hidráulica. Ótimos descontos e formas de pagamento. Compre e concorra a vários prêmios da promoção Vale da Sorte CDL. Bendy Materiais de Construção. BR-476, próxima Ponte dos Arcos. Fone 3523-3558.
Neste verão, fique ligado nas dicas da Copel para usar a energia com eficiência e segurança até na praia. Em Caiobá e Guaratuba, a energia conecta a gente com formação e atendimento ao público, sinal de Wi-Fi e bikes elétricas para você curtir o verão com muita saúde e sustentabilidade.
Baixe logo o aplicativo da Copel.
Copel, pura energia, governo do Paraná.
CBN Linha Aberta.
Dez e trinta e quatro, estamos de volta na programação da CBN Vale do Iguaçu. Hoje é sábado, é 5 de janeiro de 2019. Nosso bate-papo de hoje é com o Dr. João Alberto Proust, ele que é médico ginecologista, obstetra, com área de atuação em medicina fetal. Nós já falamos sobre a gestação, já falamos sobre algumas intervenções terapêuticas que podem ser feitas ainda quando a criança, o bebê, o feto está dentro da barriga da mamãe. E uma outra pergunta, doutor, muitos obstetras se queixam que há mulheres que fazem gestação, veem que a criança aí está tudo bem e depois abandonam o pré-natal. Isso é comum?
Não pode, né? Não é tão comum assim, mas existem aquelas mulheres realmente que vão lá só para fazer ultrassom e aí, às vezes, até fazem um ultrassom precário, vamos dizer assim, não fazem nenhuma morfológica, dão uma olhadinha no neném ali, às vezes com um profissional que nem tem a experiência e a habilitação, né, em ultrassonografia, em radiologia, em medicina fetal, e acho, não, agora está tudo ok, vamos encerrar por aqui e voltar só quando estiver ganhando o neném. Não é o correto, né? O acompanhamento ultrassonográfico é importante e fundamental para a gestação, mas também o acompanhamento clínico, né? Você vai medir a sua pressão arterial, você vai ver o seu ganho de peso durante a gestação, você vai medir a altura uterina. Então, existem inúmeras coisas que, durante a consulta clínica, difere do acompanhamento ultrassonográfico e são talvez até mais importantes do que a ultrassonografia.
Doutor, esse ganho de peso da gestante também é complicado? Deixa uma pulguinha atrás da orelha aí dos médicos que sempre fazem a orientação.
Sim, existe a gestante que ganha peso demais por retenção de líquido e às vezes pode até estar indicando uma doença hipertensiva da gestação que é acompanhada de edema e ganho de peso. Né, e existe o ganho de peso pela própria ingesta aumentada da gestante. Né? Tem gestante que tem uma perversão alimentar, vamos dizer assim, por doce, e vai acabar engordando não por algum problema na gestação, mas pela própria alimentação excessiva. Então, o normal é você ganhar, grosseiramente falando, 1 a 2 quilos por mês. Esse seria o ideal. Então, 9 a 18 quilos estaria dentro do ganho de peso até adequado para a gestação. Mais do que isso, já seria uma coisa que para você ficar de olho e puxar a orelha da gestante se o problema for ingestão excessiva ou solicitar algum exame a mais caso você esteja suspeitando de uma doença hipertensiva.
Doutor, muita coisa muda na mulher durante a gestação, são os hormônios que acabam aflorando, são essas mudanças no corpo que são naturais. E essa questão que aumenta a fome, o apetite, é verídica? Isso acontece ou é muito particular?
É muito particular. Tem gestante que é, pelo contrário, tem aversão aos alimentos. Uhum. Principalmente, lógico, no primeiro trimestre em que o hormônio da gravidez, o HCG está muito aumentado e ele dá dor de cabeça, ele dá náusea, muita náusea em alguns casos, e aí a pessoa não vai querer comer nada e pode até ter uma perda de peso nesse primeiro trimestre, que não é normal, mas é muito comum de acontecer por conta dessas náuseas e vômitos da gravidez. E existem sim as perversões alimentares que podem surgir durante a gravidez.
Tem mulher que acaba, por vezes, sofrendo mais o primeiro trimestre, dessas náuseas, esses enjoos, e depois desaparece, mas tem mulher que leva isso até o final, e é por causa do hormônio, então.
Durante toda a gravidez. É, tem outros fatores associados também, mas o hormônio da gravidez, do HCG, no primeiro trimestre ele é muito, muito elevado, depois ele baixa um pouquinho e atinge um patamar que vai acompanhar a gestante até o final da gravidez, com pequenas variações, lógico. Mas existe também a própria compressão do estômago pelo útero, né? Uhum. Pelo crescimento uterino, que também pode dar alguns problemas, não só a náusea, como também a azia, que é muito comum no final da gestação, não é o cabelo do neném que está crescendo, né? É simplesmente tanto hormonal, porque a motilidade do trato digestivo diminui e acaba acumulando mais ácido, e pelo próprio fator mecânico da compressão do útero sobre o estômago também leva a uma incidência de azia muito aumentada durante o final da gravidez.
E até o intestino muda.
Até o intestino muda. Como eu falei, os próprios da hormônio da gravidez interferem na motilidade desde o estômago, todo o trato gastrointestinal.
Né? Uhum.
Então, a grávida é muito comum ter o intestino preso.
Doutor, e quanto tempo demora aí para que o corpo da mulher se, entre aspas, volte ao normal com a quantidade de hormônios diante da gestação?
Ah, isso vai depender também de uma série de fatores, né? Vai depender do tipo de parto, a recuperação da cesárea é diferente da recuperação do parto normal, vai depender se a mulher amamenta ou não amamenta. Né? Então tem diversos fatores que vão fazer com que seja diferente entre cada mulher a sua recuperação puerperal.
10h40, estamos conversando sobre medicina fetal e voltando sobre isso. Nós estávamos conversando nos bastidores sobre a gestação de gêmeos. Ela é muito bonita, é uma da chanção de todos, mas é importante destacar que ela tem um risco um pouco maior aí às mulheres, até mesmo aos bebês. E se pudesse cada mulher uma gestação por vez, um bebê por vez, seria melhor, né, doutor, por essa medicina preventiva?
Não tenha dúvida nenhuma, Jaqueline. A gestação de gêmeos, né? A gente estava conversando nos batidores aqui que é lindo, que eu queria engravidar de gêmeos. Não queira engravidar de gêmeos, né? É, mesmo que a gestação seja perfeitamente normal para os bebês, ela vai causar um desconforto muito maior para a mãe, né? O crescimento uterino é muito maior, essa compressão do estômago, essa compressão do próprio pulmão, dificuldade respiratória que dá. Então, a mulher não foi preparada para a enfermidade de gêmeos, né? Falando sobre gêmeos, essa é uma das áreas em que a medicina fetal tem uma importância muito, muito grande, né? Ajudando o obstetra da gestante a aconselhar sobre o processo da gestação gemelar. Hoje é inadmissível uma gestante fazer uma ultrassonografia no começo da gravidez, descobrir que está grávida de gêmeos e essa pessoa que fez a ultrassonografia não determinar se esses gêmeos são... existem vários tipos de gêmeos, né? Uhum. Se eles são de uma placenta, de duas placentas, de uma bolsa, de duas bolsas. Então, você tem que determinar exatamente se aqueles gêmeos são de uma ou de duas placentas, de uma ou de duas bolsas.
Uhum.
Gêmeos de duas placentas, né, sendo eles idênticos ou não, eles podem ser de duas... Quando eles são diferentes, eles obrigatoriamente são de duas placentas.
Certo.
Quando eles são idênticos, eles podem ser de duas ou de uma placenta.
Uhum.
Né? Mas em falando sobre duas placentas, aquela gestação que tem duas placentas, ela vai se aproximar muito de uma gestação única no que diz respeito às complicações.
Cada um vai retirar da sua placenta os nutrientes.
Exatamente, cada um vai retirar da sua placenta os nutrientes, ela vai ser muito, não vai ser igual, ela é pior,
uhum.
Tem um risco maior de parto prematuro, por exemplo, e outras complicações, mas vai ser mais próxima de uma gestação única. Já quando os bebês compartilham a mesma placenta, a chance, por exemplo, de perda fetal é em torno de 6 vezes maior.
Certo.
A chance de restrição de um dos bebês não crescer adequadamente é muito maior também. A chance de existir alguma complicação, como a transfusão de um feto para o outro, transfusão de sangue, né? Acaba tendo uma comunicação da veia de um feto ou da artéria de um feto com a do outro e um passando sangue para o outro, né? A chance disso acontecer que só é possível em gestação de uma placenta.
Sim.
E é uma complicação gravíssima em que o feto ou os dois podem morrer por causa dessa complicação e que... pode ser feito o tratamento, como eu falei, com a coagulação a laser dessas anastomoses, que a gente chama, que é a comunicação das veinhas lá, que pode trazer um desfecho muito mais favorável para a gestação. E isso sem falar naquela gestação em que eles compartilham a mesma bolsa, não só compartilham a mesma placenta, como estão os dois ali...
No mesmo lugar.
Dentro do mesmo líquido amniótico, espaço amniótico, vamos dizer assim. Essas gestações são muito complicadas. Graças a Deus elas são raras, ocorrem em torno de uma a cada 10 mil gestações, tá? Mas o aconselhamento de um tipo de gestação dessa é muito mais importante. Para você ter ideia, essa gestação deve ser interrompida de acordo com protocolos internacionais, inclusive a FEBRASGO, que é a nossa Federação Brasileira de ginecologia, recomenda que essa gestação seja interrompida com 32 semanas.
É então, prematuridade.
Prematuridade. Você deve fazer o corticoide, que é a medicação que você usa para ajudar no amadurecimento pulmonar dos bebês.
Uhum.
Mas por que você interrompe com 32 semanas? Porque a chance de entrelaçamento dos dois, com a morte dos dois, é muito grande e não se justifica. É muito maior do que você tirar o neném prematuro e ele ter alguma complicação grave, ou seja, o óbito pelo nascimento prematuro. Pode acontecer dele nascer prematuro e morrer? Pode, mas é muito mais frequente eles morrerem dentro da barriga. A gestação de uma placenta com duas bolsas se recomenda que se interrompa entre 36 e no máximo 37 semanas.
Certo.
E a gestação de duas placentas e duas bolsas pode ir normalmente até as 40 semanas, desde que não tenha alguma outra complicação. Então, por isso o diagnóstico precoce da corionicidade, que a gente chama, é muito importante.
Doutor, e ainda falando sobre a gestação, a gemelar aqui, o senhor atende também o Cisvale, que atende os municípios da região da Unsupiar. Ela é comum aqui na nossa região? Várias grávidas gestam aí dois bebês?
Não só em nossa região, né? Existe uma taxa de gestação gemelar em torno de 1 a 3% das gestações. Então, é a cada 100 bebês que nascem aí, 1 a 3 vão ser decorrentes de gestação gemelar. Então, não muda muito de acordo com a região, lógico. Agora eu não vou lembrar, existem países do mundo que têm uma maior incidência de gêmeos, mas não muda tanto assim, de acordo com a região. E a gente faz realmente ali o acompanhamento no Cisvale. Você me perguntou sobre rede pública de saúde ou rede privada. Hoje nós conseguimos, no ambulatório de gestação de alto risco, aquelas pacientes que precisam de ultrassom a cada semana, elas fazem a cada semana. Se ela precisar, a cada 3 dias ela vai fazer o acompanhamento a cada 3 dias pelo sistema público. Então é muito bom, na realidade, o acompanhamento que a gente tem de gestantes de alto risco aqui pelo Cisvale.
Bacana. Doutora, aí falando sobre alguns outros procedimentos invasivos, como a aminocentese, a biópsia do vilo corial, a cordocêntese e procedimentos cirúrgicos no feto. Nós já falamos um pouquinho sobre isso no comecinho, mas vale se aprofundar um pouquinho mais. São processos que não são feitos aqui, mas o diagnóstico pode ser feito aqui na nossa região.
A aminocentese eu faço, e biópsia de vilo corial eu faço também. Tá? Vamos começar então a falar sobre esses procedimentos, falando sobre a indicação desses procedimentos.
Certo.
Né? Existe vamos dizer, programa por computador. Foram trabalhos incansáveis feitos por um inglês, né? Na realidade, agora eu não lembro, ele é da Inglaterra, mas não lembro se ele não é grego. Ele se chama Kypros Nikolaides. Foi um dos pioneiros no rastreamento de doenças genéticas fetais. Então, foi aquele trabalho da translucência nucal que ocorreu em torno da década de 90. Tá? Final da década de 90, começo do novo século. O Kypros Nikolaides, ele fez, estudou diversas pacientes com diversas grossuras, vamos dizer assim, da nuca do bebê.
Sim.
E verificou que, de acordo com o tamanho da nuca do neném, aquele bebê tinha maior ou menor risco de ter não só a síndrome de Down, como outros problemas genéticos. E aí esses trabalhos foram aprimorados e colocaram dentro de um programa de computador, que é o programa que a gente usa hoje de cálculo de risco.
Certo.
Ele é da Fetal Medicine Foundation de Londres. E como que é feito? Pega a data do nascimento da mãe, então vai a idade materna. Vai se ela já teve algum antecedente de doença genética fetal. E vai o tamanho da nuca do neném, assim como a época da gravidez em que foi feita aquela ultrassonografia. Né? Deve ser feita entre 11 e 14 semanas, não é exatamente isso. É quando o neném tem entre 45 e 84 milímetros de comprimento da cabeça até a nádega. Jogam-se os dados nesse programa e a mulher é classificada como tendo um risco, por exemplo, de 1 para 1.000, que é mais ou menos o risco normal de síndrome de Down, né? E aquelas que baixam esse risco, por exemplo, uma mulher que tem um risco de 1 para 3 de ter um feto com síndrome de Down, né? Um risco altíssimo. E aí você pode indicar um procedimento invasivo diagnóstico desse tipo de alteração fetal.
Para ser mais
como detalhado. Que é feito? Quando é feito mais precocemente, né? Nessa época, logo depois que é feito esse cálculo de risco e essa mulher é classificada como de alto risco, você oferece ao casal se ele quer ou não quer ter esse diagnóstico. Se o casal quiser, pode ser feito logo depois uma biópsia de vilo corial, que nada mais é do que a retirada de um pedacinho da placenta e envio para laboratório genético.
Certo.
Que vai dizer se aquele feto está cometido por alguma síndrome genética ou não.
Também é nesse período de 11 a 14 semanas.
É, ele é feito, a biópsia de Vila é feita mais precocemente.
Uhum.
Tá? Com um risco um pouquinho maior, em torno de 1% de perda fetal.
Certo.
Né, na biópsia de Vila Cordial. Se o casal não tiver uma ansiedade tão grande em saber, ele pode fazer um procedimento um pouquinho mais seguro, que é a amniocentese a partir das 16 semanas de gravidez.
Certo.
O risco da amniocentese é em torno de 1 para uma perda a cada 200 amniocenteses a 300.
Certo.
Tá? Na amniocentese é retirado um pouquinho do líquido da bolsa amniótica e, da mesma maneira, enviado para o laboratório, certo, e feita a análise genética que vai dizer se aquele neném tem ou não tem uma síndrome genética.
Certo.
É importante ser feito? É importante sim, Jaqueline. É importante porque aqueles bebês, por exemplo, que têm uma malformação, uma trissomia do 13, do cromossomo 13, por exemplo, né, que é uma malformação incompatível com a vida. Pode até ser que aquele bebê venha a nascer e permanecer uma, duas, três semanas vivo, certo, mas ele invariavelmente vai ter um tempo de vida muito, muito pequeno. E depois, numa ultrassonografia morfológica, você acha alguma alteração que possa ser tratada cirurgicamente.
Uhum, uhum.
Poxa vida, se esse neném já tem uma malformação incompatível com a vida, você não vai submeter,
certo,
a mãe a um risco cirúrgico.
Certo. Certo.
Em compensação, se ele for geneticamente perfeito e você descobrir alguma alteração, você pode beneficiar esse feto de um tratamento que pode salvar a vida, por exemplo.
Doutor, na sua opinião, quanto profissional que atua nessa área que é mais delicada ainda, no que diz respeito à mina fetal, o senhor acha importante esses exames? Claro, eles não são feitos em todas as gestantes. É que tem, quem tem predisposição, é feito um estudo também durante a gravidez. Na sua opinião, o senhor acha importante esse preparo, quem sabe, dos pais para uma doença genética?
Lógico, como eu falei, você primeiro faz o cálculo de risco.
Certo.
Né? Calcula lá o risco, se ela cair no grupo de alto risco, você vai orientar o casal e perguntar a eles se eles querem se dispor a fazer uma análise genética da criança.
Certo.
Eles vão para a casa deles, vão conversar.
Vão decidir.
E vão decidir, se, mas sim, né, até pelo motivo que eu acabei de explicar para você agora, né, de que um bebê incompatível com a vida, você não vai demandar uma cirurgia possivelmente de risco até para a mãe,
certo,
né? E um neném sem nenhuma alteração genética, você pode aconselhar melhor, né? Então é importante sim você fazer o estudo genético, caso, logicamente, ela se enquadre no grupo,
certo,
de risco. Você não vai indicar também um procedimento que pode levar até uma perda gestacional para toda mulher.
Claro. Doutor, e falando sobre a restrição de crescimento fetal, ela existe e tem acompanhamento que pode reverter isso.
Jaqueline, reverter, você não vai conseguir reverter. Restrição de crescimento, você ainda não existe tratamento, né, que possa reverter. Foi feito estudo recente até que não, infelizmente, não resultou em algum benefício. Era feito com sildenafil, que era o Viagra.
Uhum.
Né? Você dava Viagra para a mãe, procurando melhorar a circulação placentária e reverter o quadro de restrição de crescimento.
Certo.
Infelizmente, foi infrutífero. Mas o acompanhamento da restrição de crescimento fetal, ele é muito importante. Ele é muito importante e é feito através da ecografia com Doppler.
Uhum.
Tá? Obrigatoriamente, bebê que está entre os 10% menores para aquela idade gestacional, obrigatoriamente deve ser acompanhado com Doppler. Tem dois espanhóis, que é o Gratacós e o Figueiras, que fizeram um protocolo muito bacana de acompanhamento de restrição de crescimento fetal. Então, hoje, você, no mundo todo, se utiliza esse protocolo do Gratacós e Figueiras, que é o acompanhamento com eco Doppler. Então, também tem uma calculadorazinha lá.
Uhum.
Você vai colocar o peso do neném, né? A calculadora já vai te dizer em quantos por cento aquele bebê é menor do que a maioria, vamos dizer assim. e vai dizer se o estudo do Doppler está normal ou anormal. De acordo com ele estando normal, por exemplo, e de acordo com a idade gestacional, é aconselhado acompanhamento a cada uma semana, 3 dias, ou mesmo em fetos muito alterados, que são aqueles que vão morrer muito em breve, aí o protocolo indica a interrupção da gestação.
Doutor, e essa restrição de crescimento fetal, como o senhor acabou de frisar, alguns não se desenvolvem. E chegam ao final da gestação, essa restrição de crescimento? Como que funciona?
Sim, chegam. Então, um dos objetivos principais do acompanhamento desses 10% de fetos menores é saber quais desses fetos são menores, porque eles são geneticamente menores mesmo, a mãe é pequena, o pai é pequeno, vai ter
um neném.
Tá? Então, se ele é constitucionalmente pequeno, não tem problema.
Está tudo bem, né?
Pequeno, sem comprometimento circulatório. Diferente daqueles bebês que são pequenos com comprometimento. Geralmente, a principal doença que faz esse comprometimento do crescimento fetal é a hipertensão da gravidez, pré-eclâmpsia. Tá? Então, as duas coisas estão muito relacionadas, tanto a restrição de crescimento fetal como a pré-eclâmpsia, elas vêm muito, muito juntas. Né? E de acordo com o grau de comprometimento desse bebê, você vai, né? Por isso que é importante você colocar dentro desse protocolo dos espanhóis lá, e ver se aquele bebê ele vai até as 37 semanas, então restrição de crescimento fetal, que seja restrição mesmo, que não seja o feto pequeno geneticamente, vai ter que ser interrompida com 37 semanas, que é o início do termo. Todas elas são interrompidas com 37 semanas, com um benefício muito grande. Aquelas que já têm um grau maior de comprometimento vão poder ser interrompidas antes, né? De acordo com o grau de comprometimento. Algumas com 34, algumas com 32, algumas com 28 semanas.
Certo.
Né? E aí vai depender do que acontecer naquele exame de Doppler.
Nós temos esse exame aqui disponível em ambulatório?
Temos. Né? Hoje todos os radiologistas e ultrassonografistas que trabalham com bebês fazem exame de Doppler, né? E aí o Doppler, importante você perguntar também, ele não é indicado para toda gestante, ele é indicado para gestante de alto risco. Coincidentemente, o meu trabalho de conclusão de curso, tanto da medicina fetal quanto da especialização em ultrassonografia, foi sobre Doppler.
Certo.
Então, foi estudado se o Doppler era para ser feito em toda gestante. E a resposta é não. Doppler para a vitalidade fetal é para gestante de alto risco, hipertensa, portadora de lúpus, aquela em que um ultrassom normal, sem Doppler, diagnosticou uma restrição de crescimento fetal, aí sim, obrigatoriamente, vai ser feito o Doppler. Diferente do que eu te falei sobre o Doppler das artérias uterinas no primeiro trimestre.
Que
esse
é
sim, que é para cálculo de risco da pré-eclâmpsia, esse o ideal era que fosse feito para todas as gestantes, de baixo ou de alto risco.
Qual que é a prevenção da pré-eclâmpsia? Da pressão alta na gravidez?
A prevenção da pré-eclâmpsia é com AS. Só. Não isso. Adianta você restringir sal, não adianta você... Porque ela é uma doença que vem em decorrência de uma má implantação placentária.
Certo.
Lógico, tem inúmeros outros fatores que influenciam no desenvolvimento da pré-eclâmpsia. Mas é a má implantação placentária. Isso você pode... Né, corrigir ou amenizar dando aspirina para gestante, né? Diferente da pressão alta crônica.
Sim.
A mulher hipertensa crônica, ela já é hipertensa desde antes da gravidez. Então, essa aí vai se beneficiar da restrição de sal, etc.
Doutor, uma outra pergunta. E sobre o risco genético fetal? Qual é essa área, o que essa palavra... Estuda, ajuda aí no quesito do
risco certo. Genético, né? Aquilo que a gente estava falando sobre o exame do primeiro trimestre, lá do grego ou inglês, e para os nicolaides, né? O risco genético você calcula através desse programinha
histórico
dele.
Mesmo.
Você vê o histórico da mãe, a idade da mãe, quanto deu a translucência nucal, né? Qual foi a medida da translucência. Existem marcadores bioquímicos que não são uma realidade ainda no Brasil, que é o PAPE e o HCG livre, né? Que também tem a possibilidade de você colocar nesse programa, né? Que é feito através de coleta de sangue da mãe, nessa fase mais ou menos. Só que ainda não é uma realidade na grande maioria dos locais do Brasil. Em São Paulo, o Laboratório Fleury faz esse exame, certo, entendeu? Certo. Então são poucos. E existe também, naqueles casos de pessoas muito ansiosas ou pessoas que já tiveram algum problema, né? Existe o exame chamado DNA livre. Esse exame é feito a partir de 9 semanas de gravidez, através da coleta do sangue materno.
Uhum.
E se baseia, vamos dizer assim, o embriãozinho, ele vai começar a soltar pedacinho de cromossomo na corrente sanguínea materna.
Certo.
Certo. Então, por exemplo, é normal você ter 2 cromossomos 21.
Uhum.
Ok?
Uhum.
Esse exame, ele vai lá pesar, grosseiramente falando, sim, ele vai pesar os cromossomos 21. Então, se o peso de cromossomos 21, por exemplo, é normal ser 40 naquela idade, uhum, gestacional, e naquela pessoa ele dá 60, opa, é porque tem 3 cromossomos 21.
Entendi.
Ok? Então, e isso serve para outros cromossomos também. O DNA livre geralmente pesquisa trissomia do cromossomo 21, do 13, do 18, que são as mais comuns, de cromossomos sexuais,
uhum,
né, que é a síndrome de Turner, vamos dizer assim, faltando um cromossomo,
certo,
um cromossomo sexual, né, vai ter a síndrome de Turner, e também serve para as triploidias, que são um cromossomo a mais de cada cromossomo.
Uhum.
Então, já com 9 semanas é feito esse exame, não é um exame invasivo, mas também ele não é tão certeiro como uma biópsia de vilo coelial ou uma amniocentese. Serve também para rastreamento. Aquela pessoa que tiver um exame positivo, ela vai obrigatoriamente ser indicada uma amniocentese para ela com 16 semanas ou uma biópsia de vilo entre 11 e 14 semanas.
Doutor, pela sua experiência como ginecologista, obstetra, medicina fetal, qual é a idade ideal, até qual idade a mulher deve pensar numa gestação? Nós também precisamos falar sobre isso, porque vem outros problemas, a pré-eclâmpsia, a idade uterina, isso tem muito a ver também. É uma atenção que, por vezes, tem que a gestante, os casais, devem prestar muita atenção nisso também.
Essa sua pergunta é excelente, porque cansa de chegar a mulher de 40, 41 anos no consultório e diz: puxa vida, eu queria tanto engravidar, mas eu não posso mais porque eu já tenho 40. E aí, lógico, o risco genético, por exemplo, dela vai ser muito maior do que uma mulher de 20 anos.
Certo.
Até 10 vezes maior. Lembra que eu te falei do risco em torno de 1 para 1.000 de síndrome, uhum, de Down? Nessa mulher vai ser em torno de 1%.
Certo.
Tá? Então certo, é 10 vezes maior. Só que aí eu mostro para ela o outro lado da moeda. Veja, você tem um risco 10 vezes maior do que uma mulher de 20 anos. Porém, o teu risco é de 1%. Tem 99% de chance do teu neném não ter absolutamente,
certo,
nada.
Uhum.
Né? E é isso que eu acho que ela tem que ponderar. Hoje, a mulher engravida cada vez mais tarde também, uhum, por conta de prioridades, de trabalho, de,
certo,
casamento. Ela,
certo,
quer primeiro casar, depois ela quer viajar, depois ela quer ter uma vida estável e depois engravidar. Então, por que não ela engravidar com 35, 40, 43 anos.
Certo.
Certo? Então o risco dela não ter nada, a chance dela não ter nada, é muito maior do que o risco dessa gravidez. Desde que ela saiba que o risco é muito maior do que uma menininha de 20 anos.
Doutor, e tem uma idade ideal para engravidar, uma faixa etária?
O ideal é quando o casal se vê
pronto
e preparado para essa gravidez. Lógico.
Uhum.
Se o casal está pronto com 20, 25 anos,
ótimo,
né, é muito mais difícil dessa gravidez trazer alguma complicação.
Uhum,
né?
Uhum.
Porém, uma gestação não planejada com 22 anos é muito pior do que uma gestação planejada.
É verdade.
É uma criança indesejada, às vezes, pelo casal. Por que que essa gestação pode ser, certo, chamada de perfeita?
Certo,
né?
certo. Então, o bacana é procurar orientação, até mesmo para quem está pensando em ter um filho, ter uma gestação aí esse ano, ano que vem, procurar profissionais para conversar, para saber quais são os riscos, quais são as chances e preparar, além de tudo, o psicológico, porque vem uma nova vida aí e uma nova mudança de vida também do casal.
Com certeza, essa consulta é chamada de consulta pré-concepcional e é importantíssima, tá? Antes mesmo de você iniciar o pré-natal, você já pode pedir todos aqueles exames que você pediria no pré-natal e ver se tem alguma alteração. Por exemplo, vamos supor que essa pessoa tenha sífilis.
Uhum.
Muito melhor que ela trate essa sífilis antes de engravidar.
Certo.
Do que ela engravide com sífilis, podendo trazer um risco potencial não só de malformações, de morte fetal, de sífilis congênita, para aquele bebezinho. Então, não só a sífilis, eu citei como exemplo, mas diabética e todas as outras doenças que você pode aconselhar. Hoje você aconselha também o uso do ácido fólico. O ácido fólico, ele age na prevenção do defeito do tubo neural. Tá? Se ele é a encefalia ou espinha bífida, que a gente comentou sobre o tratamento dela agora há pouco, né? Você pode prevenir usando o ácido fólico desde 1 a 3 meses antes de engravidar. Se você iniciar o ácido fólico durante a gestação, dificilmente você vai conseguir trazer algum benefício, porque o tubo neural se forma muito precocemente no embriãozinho. Então, muitas vezes a mulher já chega com 7, 8 semanas de gravidez, não adianta nada você dar ácido fólico para ela num tubo neural já completamente formado ou até já com comprometimento.
Doutor, alguma coisa extra aí para acrescentar para os nossos ouvintes sobre esse assunto tão bacana, tão gostoso de compartilhar essas informações?
Olha, eu gostaria de dizer se você quer engravidar, procure seu médico. Se você já se souber grávida, quanto antes o seu médico. E faça sua ultrassonografia, como a gente falou, quanto antes, para saber a idade gestacional, o número de fetos. Outra coisa que eu não falei, se a gravidez é tópica ou ectópica, ou seja, se ela está no lugar dentro do útero ou se ela está fora do útero, como por exemplo na trompa. Que ela faça, solicita ao seu médico que faça esse acompanhamento com ultrassonografia morfológica de primeiro trimestre, Doppler nas artérias uterinas, morfológica de segundo trimestre, que é o acompanhamento adequado. No segundo trimestre, outra coisa que eu não falei, que é importantíssimo, a avaliação do colo do útero. De acordo com o comprimento do colo do útero, você consegue dizer se aquela mulher tem um risco pequeno ou grande de parto prematuro.
Certo.
E parto prematuro também é muito mais comum do que se dá, é muito mais importante, vamos dizer assim, do que você fazer uma translucência nucal. Então, que ela faça essa avaliação do comprimento do colo uterino e, no caso dela se encaixar naquelas de alto risco para parto prematuro, também existe um tratamento que é com progesterona, que vai, se não levar, ajudar a gestante a levar aquela gestação até o termo, mas mesmo que nasça prematuro, que ele nasça menos prematuro. Vamos supor que
atenuar um pouquinho.
Vamos supor que esse bebê fosse nascer com 500 gramas e 25 semanas, levar o nascimento do neném de 1,5 kg com 32 semanas é muito melhor.
O acompanhamento é fundamental.
Exatamente.
Os exames, o pré-natal, faz toda a diferença. Então, fica aí as informações bacanas que nós compartilhamos com você, ouvinte da CBN, na manhã deste sábado. Daqui a pouco, visão com o doutor, vai estar disponível já no site da CBN. Doutor, obrigado aí pelas informações. Logo, logo o senhor vai ser papai também. Também está. E a ansiedade de pai muda também, né?
Logo o João Guilherme chega. O João Guilherme está sendo visto toda semana no ultrassom.
Oh, que
né?
Bacana.
É um acontecimento que a gente pode, né, chegar mais perto do neném antes mesmo dele nascer. E vai ser uma festa. Daqui a 2 meses ele está aí com a gente.
Que bacana. E sem contar os nenês que o senhor também coloca no mundo quase todo dia.
Não tenha
dúvida
nenhuma.
Por atender também os cisvais.
Em torno de 20 por mês.
20 crianças
por mês. A gente coloca no mundo.
É bastante gente e é uma responsabilidade muito grande
muito
também,
grande.
Né, doutor? Obrigada aí pelas informações. Um 2019 recheado de notícias boas e de bebês chegando aí com bastante saúde.
Eu que agradeço a atenção, Jaqueline. Agradeço a atenção dos ouvintes que nos acompanham amanhã nesse sábado.
Beleza. Conversamos com o doutor João Alberto Prush. Ele que é médico ginecologista, obstetra, com área de atuação na medicina fetal, e o nosso bate-papo foi sobre as etapas da gestação, os cuidados que o casal deve ter ao longo do pré-natal e, se for preciso, a medicina, por vezes, pode ajudar um pouquinho mais a essas crianças. Daqui a pouquinho a entrevista está na íntegra no site da CBN.
11 e 10.
CBN Vale do Iguaçu.